A gente conversa agora com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni sobre os assuntos que devem ser destaque na pauta do Senado Federal para esta semana. Boa tarde, Guerzoni. Guerzoni na linha?
Sim, alô, Ricardo.
Boa tarde, Guerzoni.
Te ouço bem.
Maravilha. Guerzoni, semana bastante tensa, né?
Sim, depois de uma semana bem tranquila que a gente teve aí na semana passada, né, com o feriado na quinta-feira, os presidentes viajando, essa semana promete ser uma semana bem mais quente politicamente, né? A gente já começa aí amanhã com a apresentação do relatório da CPI, da CPMI do 8 de janeiro, né? Há uma expectativa muito grande com relação a esse relatório, né? A senadora Elisiane Gama, relatora, deve submeter aos membros da comissão. Ela, inclusive, hoje recebe sugestões da sociedade civil, deve estar fechando aí o relatório. Existe uma expectativa de um ou mais votos em separado nessa reunião e, provavelmente, isso, a votação deve ficar aí para quarta-feira, né? Todas as previsões são de que haverá aí um pedido de vista dos membros da comissão para a votação na quarta-feira, e aí devemos ter uma longa sessão para a votação desse relatório, né? Já a CPMI foi bastante polêmica aí em todo o seu desenrolar, e essa conclusão também promete aí ser um dos grandes fatos políticos aí dessa semana, que deve ter também no plenário. Aí nós vamos ter quatro sessões de debate no plenário, né, o que também não é uma coisa muito comum, né? A gente vai ter aí tanto na terça, na quinta, na sexta, sessões de debate sobre diversos temas, e na quinta-feira especificamente a gente tem duas sessões de debate, nem vamos ter sessão deliberativa na quinta-feira, sobre temas ligados à relação entre os poderes, né? A gente teve aí nos últimos tempos algumas rusgas aí entre o legislativo e o judiciário, né? Algumas decisões do Congresso que foram revistas pelo judiciário, e a gente tem aí dois debates que devem ser também bem quentes politicamente na quinta-feira, né? Um sobre aquela PEC que disciplina a questão do pedido de vista e da concessão de liminares pelos tribunais, né? A proposta pretende reduzir o poder dos tribunais sobre as declarações de constitucionalidade, e principalmente a concessão de liminares, né? Vedar que isso seja concedido monocraticamente, só por um membro do tribunal, exigir que essas decisões sejam tomadas pelo plenário, e também restringir a questão do pedido de vistas pelos membros do tribunal. É um tema muito polêmico, né? Há uma resistência grande do Poder Judiciário a essas questões. Alguns até entendem que isso significa uma interferência do Poder Legislativo dentro do Poder Judiciário. Então, isso aí promete uma discussão grande, e nesse mesmo dia tem uma segunda sessão de debates para discutir exatamente essa questão especificamente do chamado ativismo judiciário, né? O foco é a ação que está no Supremo, né? Ação declaratória a ação de descumprimento de preceito fundamental, que trata da questão do aborto. A gente teve já a ministra Rosa Weber, na véspera de se aposentar, apresentou seu voto favorável à ação que descriminalizou o aborto. O tema ainda vai ser debatido em sessão presencial do Supremo Tribunal Federal, mas essa sessão deve debater esse tema. Então, promete aí uma discussão grande com relação a esse tema da relação entre os poderes, que é algo, como a gente comentou, que tem tido aí várias idas e voltas nos últimos tempos. Sim. E criado algumas algumas arestas, né, algumas discussões aí entre os dois poderes.
Essa situação não é nova e também não promete acabar tão cedo, né?
Ah, não, com certeza. Isso aí é um tema que vai longe, né? A gente deve ter esse debate e outras questões aí envolvendo esse tema da autonomia e da relação dos poderes, né? Da eventual interferência de um poder no outro. Isso aí faz parte um pouco dos aprendizados da democracia.
Exatamente, né? Isso que eu ia falar, né? Faz parte da democracia, né? O sistema de freios e contrapesos também inclui essa discussão também, essa pouquinho de cabo de guerra, né?
Exatamente. Os poderes, como a Constituição prevê, né, e como a doutrina prevê, eles são independentes e harmônicos, mas existe sempre pontos de contato entre eles, né? E existem esses, né, chamados freios e contrapesos, que é justamente os mecanismos constitucionais em que um poder interfere constitucionalmente no outro para garantir esse equilíbrio, mas é algo complexo e que gera aí uma discussão, e a gente deve ter aí essa sessão, né, essas duas sessões de debate temático, que esse tema deve ser abordado. E como se não bastassem essas questões políticas, a gente ainda tem a previsão essa semana da vinda do chanceler Mauro Vieira para discutir o conflito Israel-Palestina, né, e a situação dos brasileiros na região.
Também os cidadãos estão um pouco assim, criticando o Ministério das Relações Exteriores, né, dizendo que o posicionamento pode estar sendo muito reticente, né, mas é meio que uma tradição da diplomacia brasileira ser o mais moderado possível, né? A gente tem um grande soft power, né?
Isso aí deve fazer parte desse debate, né, onde que achar o ponto ideal, né, do chamado pragmatismo, né, que sempre caracterizou a diplomacia brasileira, e um papel um pouco mais avançado com relação a isso, né? Também é um tema difícil nessa área que é bastante espinhosa, né? Em que os limites aí são fluidos. Isso deve ser objeto aí desse debate que a Comissão de Relações Exteriores vai fazer com o chanceler, né? Então promete também uma discussão aí acalorada nessa audiência pública, né? Então nós temos aí vários debates dessa semana que prometem aí acender o ambiente político.
Isso aí, Gerzoni, muito obrigado pelas informações, uma ótima semana para você.
Tá, igualmente, Ricardo, obrigado.